Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
E o Frederico Torres, economista, já está conosco aqui. Parabéns pelo seu dia, Frederico. Hoje é dia do economista, né?
Obrigado.
Muito bem. E o Fred chega aqui, gente, e nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Caso você queira participar conosco, né? O nosso telefone é o 3298-3440 e o nosso WhatsApp 98411-9044. Por quê? Nós vamos falar, aquelas pessoas que têm direito à restituição do imposto de renda, muita gente fica na dúvida, o que fazer com esse dinheiro agora, né? Ah, vou pagar um monte de dívida aí. Ah, ok, opa. Então vamos com calma aí, porque o Fred vai te explicar melhor o que deve ser feito com esse dinheiro aí. Qual dívida melhor para você pagar, enfim, né? Então, os lotes da restituição do imposto de renda, 2016, começaram já a ser pagos no dia 15 de junho. São 7 lotes liberados mensalmente até dezembro, gente. Então, a sua restituição é sempre paga com uma atualização monetária e vinculada aí à taxa Selic, uma correção de acordo com a inflação anual. O primeiro lote é preferencial para pessoas idosas com deficiência física, mental ou doença grave. E, em seguida, receberão as pessoas que enviaram a declaração primeiro, desde que não tenham caído aí na malha fina. Então, se você está a fim de saber aí se foi contemplado, pode fazer a consulta pelo site da Receita Federal, tá? Ou pelo telefone, através da Receita Fone, o número é 146. E aproveite, então, agora para conferir aí as nossas dicas de o que você vai fazer com esse dinheiro. Então, nós vamos conversar com o Fred. Fred, aí muita gente fala assim, ah, tô cheio de dívida para pagar. Ok, mas qual é a melhor dívida para se pagar primeiro, né? Vamos lá. E aí, Fred?
Então, vamos lá. Então, esse assunto gera muita ansiedade nas pessoas. É engraçado, né? Como as pessoas elas têm alguma coisa a receber, elas ficam naquela expectativa de quando é que eu vou receber, quando é que eu vou colocar a mão no dinheiro.
Pode ser coisa pequena, né?
Geralmente até é, né? Mas eles querem receber. E tem direito, tem que ter mesmo, mas tem que tomar cuidado. Por quê que eu estou falando isso? Porque não precisa nem de esperar receber a restituição do imposto de renda para fazer uso do dinheiro. Como os bancos sabem que você vai receber aquela restituição de imposto de renda, os bancos não, né? Mas o banco que você designou como o banco que,
credor,
que vai receber né, da receita a sua restituição. Vamos supor que você tem conta em dois bancos, Banco do Brasil e na Caixa. Né? E você, ao fazer ali a sua declaração, você, ao final lá, elegeu, vamos dizer assim, o Banco do Brasil como o banco destinatário da restituição. Então, o Banco do Brasil, ele fica sabendo que você vai receber quando a receita liberar a tua declaração, né? Se você não cair na malha fina e por aí vai, você vai receber X. Aí ele começa a te oferecer já uma linha de crédito, um empréstimo, né? Que se chama antecipação da restituição do imposto de renda. Ele fala, olha, eu sei que você aí, entre, como o Júlio falou, né? Entre junho e dezembro desse ano, você deve receber, né? Sei lá, R$1.000, R$5.000, de restituição de imposto de renda, né, que é o valor que você declarou. Se não tiver nada de errado, se a malha fina não te pegar, se não ficar para lote residual, né, que fica até para o ano seguinte, né, ele falou assim, olha, eu te empresto uma grana, né, com a garantia dessa restituição. E geralmente as taxas são até um pouco mais em conta, porque o banco sabe que você, quer dizer, sabe exatamente, não sabe, mas tem uma expectativa grande, boa, de que você tem aquele dinheiro a receber, né? E muita gente, nessa ansiedade que eu comentei aí, né, acaba, inclusive, tomando esse empréstimo, né? Não espera a restituição chegar, não espera, o cara declara ali em março, abril, ele fala, não, esse negócio eu posso ter que receber isso aí, esperar até dezembro. Não, vou tomar emprestado logo de uma vez. Então, eu fiz uma simulaçãozinha aí para o nosso ouvinte hoje, do caso de alguém que tem R$5.000 a receber de restituição de imposto de renda. Não é um caso ruim, não, né?
R$5.000. Muito bom.
Uma outra dica que fica também é a pessoa se planejando tributariamente. Tem muita gente aí que consegue uma restituição maior do que a que está tendo, se fizer uso de algumas artifícios aí legais, né? para poder ter uma restituição um pouco maior. Então, é bom ficar atento aí que não é tão difícil você ter R$5 mil de
restituição.
Especialmente se você é tributado na fonte, né, em cima do seu salário, né? Então, isso não é tão difícil assim. Mas vamos lá. Para quem tem R$5 mil para receber e fez uma declaração ali ao final de abril, né, pressupondo que ele vai receber no último lote, que é do dia 20 de dezembro de 2016, ou seja, são passados 8 meses entre a declaração, entre ele ter feito a declaração e a previsão máxima de restituição, né? Eu olhei no site do Banco do Itaú e eles estão cobrando um custo efetivo total de por volta de 80% ao ano. Essa é a linha que eu estou chamando de um pouco mais barata, tá?
Uau. Nossa.
Não vamos virar mais cara.
Não, eu não vou nem comparar bancos, não. Eu fiz a simulação só pro Itaú aqui. Tem diferença de preço, sempre tem diferença de preço. Então, aquele caso do cidadão que tem conta em dois bancos, para eleger, aí já vai a primeira dica, né? Para eleger para onde ele quer direcionar a restituição do imposto de renda dele, a primeira coisa que ele deve fazer é, se ele tem intenção em fazer essa antecipação, é já comparar as taxas cobradas pelos dois bancos, aquele que cobra mais barato, porque aí ele manda o dinheiro para lá e já faz a antecipação lá. Não estou recomendando a antecipação, estou falando no caso onde a pessoa já decidiu, ela já fez as contas e já sabe que ela deve, financeiramente é vantajoso para fazer essa antecipação. Mas, então, eu estou dando números aqui hoje, acho que a gente vai dar alguns números para o nosso ouvinte ter noção mais clara do que fazer com o dinheiro da restituição. E a primeira escolha, a primeira decisão, né, que a gente tem que ajudar a pessoa a tomar é essa, se vale a pena ou não fazer a restituição ou antecipação da restituição do imposto de renda. Esse empréstimo comum que os bancos oferecem com garantia na restituição. No caso desse correntista do Itaú, por exemplo, querer fazer, ele paga quase 5% ao mês, o que dá um pouco mais de 80% ao ano de custo efetivo total, considerando IOF e outros custos mais. Ele colocaria a mão em por volta de R$3.600, tá? R$3.600, não de 5, né? Mas de 5.400, que é mais ou menos o valor da restituição corrigida pela Selic cheia durante esses 8 meses. Declarou em abril, vai receber em dezembro, né? Quando ele declarou no programa da Receita, apurou-se que ele devia receber de volta R$5.000. Então, estimei a Selic, né, que é a correção aí que o Júlio falou, da restituição entre abril e dezembro. Leva esse valor de 5 para 5.440, alguma coisa assim, né? Então, o banco empresta para ele por volta de 3.600 em abril, ali, quando ele declarou, para receber de volta 5.400 lá na lá em 20 de dezembro, no meio de dezembro. Tá?
Ô Fred, na prática é como se você estivesse pegando esse dinheiro que você vai receber lá na frente e dividindo uma parte dele com o banco, né?
Isso, é.
Está dando uma parte da sua restituição para o banco.
Exatamente. Então, por isso é que tem que ter o cuidado, como vocês viram, é 80% do custo efetivo total, não é. Ele é um pouco mais barato, depende da comparação, a gente vai fazer essa comparação daqui a pouco, mas não é uma taxa baixa. Então, é como o Gustavo falou, você está pegando uma parte da sua restituição e entregando para o banco. Se você precisa ou não fazer isso, a gente vai comentar agora, mas podendo não fazer a antecipação, é o que a gente recomenda. Tenha paciência, tenha foco, espere a restituição chegar. Por quê? Porque além de você não repartir esses 5 mil com o banco, você vai ter a correção pela Selic cheia. Né? Por que eu estou falando Selic cheia? Porque qualquer aplicação financeira que você faz, você tem a Selic menos a alíquota de imposto de renda. Na correção da restituição de imposto de renda, sobre essa correção, sobre esses 5 mil, entre abril e dezembro, né, entre o tempo que a data que você declarou e a data da restituição, não incide imposto de renda. Então, se incidisse imposto de renda, né, essa aplicação financeira de 5 mil ia para 5.340 e pouco. Ela foi para 5.440 e pouco. Então, assim, são R$100 a mais, né, por não ter que pagar imposto de renda. Ou seja, é uma boa aplicação, né? Poder esperar é importante, rende bem, financeiramente vantajoso. E se você puder evitar de fazer antecipação, como a gente fala aqui o tempo todo, podendo evitar de tomar dinheiro emprestado, costuma ser uma boa decisão financeira. Tá? Quando é que não é uma boa decisão financeira? No caso que o Júlio falou, eu tenho outras dívidas. Bom, então peraí, então vamos avaliar, né? Se você não pode trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. Então, trouxe aqui também taxas médias por modalidade de crédito para a gente comparar. Então, eu falei de 80% aqui na antecipação de imposto de renda do Banco Itaú. Mais uma vez, isso vai variar de banco a banco, né? Mas se você tem a modalidade mais cara, você tem dívida no crédito mais caro que tem no país, que é o cartão de crédito rotativo, que é aquele onde você não paga a fatura por completo, você paga 15%, 20% e empurra o resto para frente, vale a pena tomar a antecipação de imposto de renda ou, para quem já recebeu nesse primeiro lote aí, né? Ir lá e pagar. Tá? Por quê?
Quita tudo, né?
Se possível, quita tudo. Se o cara deve lá 3, 4, 5 mil, pega os 5 mil que ele recebeu e quita tudo.
Ou o máximo que puder.
Ou o máximo que puder. Se ele deve 5 mil e ele teve que tomar essa... Ele não recebeu ainda. A declaração dele está em processamento para receber mais adiante. Ele não faz parte desse grupo prioritário que o Júlio citou aqui. São os idosos, pessoas com deficiência, exatamente, ou doença grave. Ele está esperando. Vale a pena ir ao banco, tomar antecipação para pagar 80% ao ano de juros, né? Para ficar livre do quê? Do rotativo do cartão de crédito, que cobra 471,3% ao ano. Ou seja, você está trocando uma dívida...
É exorbitante, né?
É para matar, é para matar qualquer um, né? Vale a pena mesmo trocar, se você tomou, você tem lá um CDC, que é o crédito direto ao consumidor, você financiou lá um micro-ondas, você financiou um aparelho de som, geralmente isso é atrelado à compra de algum bem eletrodoméstico, você financiou móveis, né? A taxa média desse crédito direto ao consumidor para financiamento de outros bens está da ordem de 96% ao ano. Então, também trocar 96 por 80, né? É bom. Tem uma outra modalidade de dívida no cartão que muita gente não, às vezes até não conhece, mas se chama parcelado com juros. Uhum. Quando você vai parcelar no cartão de crédito, você tem duas possibilidades. Um parcelado é sem juros, e às vezes até o caixa da loja que você está fazendo o parcelamento, ele te avisa, olha, você vai pagar R$1.000, posso parcelar para você em até 4 vezes sem juros, ou até 8 vezes com juros. Né? Muitas vezes a pessoa opta pelo parcelamento maior, para diminuir o valor da parcela menor. Só que se ele passar daquele ponto, né, ele entra no conjuros, né? Então, o conjuros está cobrando por volta de 149% ao ano. Se você tem dívida também parcelada no cartão de crédito, com juros, vale a pena, mais uma vez, antecipar a restituição do imposto de renda, numa linha específica que o seu banco vai ter para te oferecer. Pode procurar o gerente, que ele vai saber te encaminhar, né, para trocar a dívida mais cara por dívida mais barata. Aí, os outros casos mais comuns, aí já não vale a pena, tá? Então, por exemplo, o crédito consignado, né? O crédito consignado, ele cobra
juros
aí...
Juros mais civilizados.
Né? Juros mais baixos, né? Para servidores públicos, o crédito consignado está por volta de 28% ao ano em média, para os trabalhadores do setor privado, 44%, e para os aposentados aí do INSS, por volta de 31%, tá?
Ah, mas então o cartão não... O cheque especial também.
Né? Cheque especial também é outra dívida...
Pode entrar nesse bolo que você falou.
Com certeza. Muito, muito cara, né? Que vale a pena ser quitada.
Né? 340, 370, nós divulgamos aqui outro dia, né? 300%.
Próximo,
né?
Também do juros do
rotativo. Está agora, fim de maio, 312% ao ano. São números tão grandes que a gente até tem que checar antes de falar, né? Para não se confundir. Tá bom, mas eu já recebi, né? Eu já recebi, eu não preciso fazer a tal da antecipação do imposto de renda. Eu já recebi, mas eu tenho dívida. Vale a pena quitar a dívida? em geral, vale. Ou seja, para cartão de crédito, qualquer uma das duas modalidades, o cheque especial, para o crédito direto ao consumidor, financiamento de outros bens que eu falei, imóveis, eletroeletrônicos, vale a pena quitar. Mesmo para esses consignado, né, mesmo para essas linhas mais baratas, vale a pena. Por quê? Porque o consignado mais barato, 28% ao ano, uma aplicação financeira boa, né, sem risco, obviamente, vai te dar aí entre 11% e 12%. Tá? Então, vale a pena quitar a dívida em primeiro lugar. Qualquer que seja a dívida, exceto, né, o crédito rural, com taxa regulada, para quem tem aí operação de crédito rural, é muito incomum aqui no para o nosso público, mas existem alguns ouvintes que podem ter, e as taxas de financiamento imobiliário reguladas, que são essas aí, Minha Casa Minha Vida, obviamente é muito barato, não vale a pena quitar antecipado, vale a pena manter o dinheiro bem aplicado e a dívida correndo ao mesmo tempo, porque a dívida tem um custo mais baixo do que o rendimento da aplicação financeira, ou mesmo no SFH também. É o sistema financeiro da habitação, os imóveis até R$650 mil ou R$750 mil, dependendo da cidade, né? Segundo o boletim do Banco Central, a taxa média para financiamento imobiliário, essas taxas reguladas, está por volta de 10,4%. Como a gente está falando de uma aplicação que vai te render 11% até 12%, vale a pena você manter a dívida imobiliária e aplicar o dinheiro enquanto essas duas coisas tiverem, uma tiver maior que a outra.
Bom, são 9 horas e 24 minutos, nós estamos conversando aqui com o Frederico Torres, né, que está falando para a gente aí dentro do quadro Educando Seu Bolso, como fazer, o que fazer com a sua restituição do Imposto de Renda de 2016. A gente tem muito ouvinte, sim, viu, Fred, no interior, que pega crédito rural aí, né?
Então, Fred, para fazer essas comparações, para a gente saber se vale a pena, então, antecipar a restituição, se vale a pena pagar uma dívida... O que você está comparando é a taxa de juros, né, desse empréstimo e também a possibilidade de a gente conseguir algum rendimento com a restituição, né, com o que a gente recebe da receita.
Isso.
São taxas de juros que a gente tem que comparar.
Isso, exatamente. Estou comparando taxa de juros de um lado e de outro, né, aquilo que é mais barato. Eu entrei no restaurante, peguei o cardápio e eu estou sem dinheiro no bolso, eu vou escolher o mais barato. Né? Uhum. Então... A gente está comparando taxas de juros. Inclusive, é bom que você perguntou isso, Gustavo, que me dá a oportunidade de fazer uma comparação de investimentos. Né? Então, a pessoa ela ficou livre das dívidas e sobrou alguma coisa. Ou ela, né,
ou não tem dívida.
Ou ela não,
né,
tem dívida. Que maravilha, né? Esses bom, aí, né, são os meus... parabéns para esses.
Né? Privilegiados,
vai sempre meu parabéns. Né? Não é, às vezes é privilegiado, às vezes é um esforçado, é um disciplinado, a pessoa que fez o para casa. Né? Então, parabéns para esses. Então, pô, essa conversa é só de dívida? Não, eu não tenho dívida. Então, vamos fazer uma aplicação. A gente está lançando lá no Educando Seu Bolso um comparador de investimentos e eu trouxe aqui, usando o nosso comparador... só uma pequena comparação, né, obviamente, entre quatro modalidades de aplicação financeira. Se esse 5 mil, o camarada colocou a mão nele hoje, ele aplica em poupança, no Tesouro Direto, em CDB ou em LCI. Eu parti do pressuposto que ele vai fazer uma aplicação de longo prazo, tá? Ele vai aplicar para manter 5 anos, né? 60 meses, obviamente, quer dizer... E que a poupança, daqui a 5 anos, esses 5 mil vão virar 7.376. Tá? A poupança é líquida de imposto de renda, esse valor já é líquido de imposto de renda. E no Tesouro Direto, esse valor já sobe bastante. Como a gente tem falado aqui, né, a poupança hoje, com os juros altos no Brasil, não é uma boa aplicação. Né? Esse valor no Tesouro Direto, Tesouro Selic, que é aquele título... que a gente já mencionou aqui também, que é o título que tem o menor risco de todos dentro do Tesouro, que é um programa seguro também. A segurança do Tesouro, para mim, é semelhante à da poupança. Tá? Esse valor que ia para 7.300 na poupança, ele vai para 8.834 no Tesouro Direto. Você vê que a diferença é bem boa.
R$1.500.
Sem fazer muita diferença. Tesouro é oferecido pelo... próprio banco no qual você tem poupança, você não precisa, uhum, né, fazer nada das outras duas opções. Nas outras duas opções, você precisaria abrir uma Provavelmente uma conta numa corretora ou nessas plataformas online que existem aí hoje, né, que fazem a gestão do seu recurso. Também considero como opções relativamente seguras, né? Por quê? Porque tanto esse CDB quanto a LCI, até o valor de R$ 250 mil reais no vencimento, eles têm a garantia, né, um seguro, né, que chama Fundo Garantidor de Crédito. Então, mesmo que o banco que emitiu esses papéis quebre, venha a falir, ser liquidado, viu, uma intervenção, existe um fundo que vai garantir e vai devolver esse dinheiro para você. Um fundo governamental, né, quer dizer, ele tem um arranjo que tem um pouco de governo dentro dele, né? Então, assim, eu considero, a opinião minha, obviamente, que a segurança é razoavelmente boa, né? Num CDB, numa LCI, né, esse valor de 5 que ia para 7.376 na poupança, 834 no Tesouro Direto, ele vai para 9.457 na LCI, tá? A LCI ela está rendendo mais ainda do que o Tesouro, né? E no CDB, aí é que a gente tem um salto ainda maior. Né? Um CDB, e esses CDBs são sendo emitidos por pequenos bancos, financeiras, né, dentro dessas corretoras, dessas plataformas aí online de investimentos. Tá? Um CDB de 9.400 da LCI se vai para 10.220. Ou seja, eu termino com o CDB, que dá a dimensão de que é possível mais do que dobrar o seu dinheiro em 5 anos.
Uhum.
Mas Fred, no CDB tem imposto de renda, né?
Esse valor que eu estou dando já é líquido,
descontado imposto de renda.
Já é líquido de imposto de renda. Eu estou comparando a poupança, ela por natureza líquida de imposto de renda, e os outros três vão ser tributados, Tesouro, LCI e CDB. Já pagando imposto de renda, né, que é uma aplicação de longo prazo, aí, 5 anos, como eu coloquei, o imposto de renda é menor, né, são 15%, mas já está líquido de imposto de renda. Tá? E aí a diferença é, na LCI e no CDB você tem que ficar até o vencimento, tá? Uhum. Então você precisa se programar para não mexer no dinheiro antes. Já na poupança e no Tesouro Direto, você pode sair diariamente. Você pode sair diariamente. Uhum. Tá? Então, eu quero falar, gostei muito dessa comparação, mas eu não tenho a segurança ainda de que eu consigo manter esse dinheiro aplicado durante 5 anos. Tá? Se você acha que pode mexer em tudo amanhã, aí sai só da poupança e vai para o Tesouro Direto. Uhum. Ou faça como a gente tem recomendado lá no blog. Separe uma parte que você pode vir a ter que mexer no curto prazo e vá para o Tesouro Direto. E na outra parte que você sabe que não vai mexer, né, vá para uma aplicação que rende isso, que rende um pouco mais. Esse caso aqui, o cara podia deixar lá, sei lá, 3 mil no Tesouro Direto e ir com 2 mil da restituição do imposto de renda dele, no total de 5, para uma aplicação que rende mais. Essa separação, ela é muito importante, mas ela só acontece quando a pessoa tem uma noção do orçamento doméstico.
Tem que se programar.
Né? Tem que se programar.
Bom, estão aí as dicas, né, gente, para você que está botando a mão no dinheiro aí da sua restituição do imposto de renda. O Frederico explicou muito bem aqui quais são os seus investimentos que você deve fazer, se você não tem nenhuma dívida, obviamente, né? Ou, se você tem dívida, quais as dívidas você deve pagar primeiro, né? Deve usar o seu dinheiro aí para empréstimo. Em geral, Fred, né, meu amigo, é o dinheiro da restituição do imposto de renda que você tem a receber aí até dezembro deste ano. Fred, infelizmente, nosso tempo esgotou. Muitíssimo obrigado pelas suas explicações, viu, Fred?
Eu que agradeço, gente. Até semana que vem.
E tem mais informações aí no
educandoseubolso.blog.br. Tá? Testa lá o nosso comparador de investimento, lá tá indo para o ar, e aí você pode fazer as simulações de acordo com o prazo que você quer manter, o valor que você tem para aplicar. Os dados são diários, a gente está recebendo os dados lá do pessoal do Renda Fixa, são dados reais, diários, e coletados de todos os bancos aí diariamente. Então, assim, são ofertas que você realmente vai, é o valor que você vai receber se fizer a aplicação dentro do próprio dia.
Muito obrigado mais uma vez, então, Fred. Agora 9 horas e 32 minutos.